A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.
Bom, depois... E é muito interessante, estava pensando aqui. Interessante, será que é interessante? Não sei. É interessante. A pessoa ouviu até aqui, não sei quantos minutos foi até aqui, não sei. Essa parte eu acho que dá pra ser uma música, um pedaço de uma música. Tem uma música antes, tem uma música que emenda com a outra música. Pera aí que eu vou fazer isso daqui a pouco. Eu ia falar, né? Por que então tudo esses ciclos, né? Que começa, termina. Tem gente que fica pegando aquela linha. Linha? Que linha? Que horas são? 9:20.
Curitibaneando recebe o cyberativista, programador, performer e compositor, Guilherme Soares. Guilherme, conte pra nós, quem é você?
Bom dia, caros ouvintes. Boa noite, caros ouvintes. Boa tarde. Por exemplo, eu vou gravar esse trecho agora como se ele fosse em off, mas ele pode ser um pedaço do programa, não sei. Eu saí aqui pra fora, tá chovendo. Totalmente. Não posso me molhar, espera aí. Bom, tá aqui, eu acho que. Não tem nenhuma edição na fala, nesse pedaço. Mas eu fiquei me perguntando, por exemplo, por que as pessoas se entrevistam? Quem tá interessado em ouvir o que a gente tem pra falar? Porque eu tô falando pra essas pessoas, além de estar falando pra mim e pra você e pra outras pessoas que a gente conhece, que estão ouvindo isso ao vivo ou no futuro, com quem que eu tô falando?
Eu sempre imagino que é um espelho. E esse espelho, ele é, lógico, você, tentando de alguma forma verbalizar a tua experimentação da vida. Mas ele também é um espelho de quem escuta, como você disse, no futuro, de quem, por alguma sincronicidade, por algum acaso, precisa daquela fala ou não precisa, não precisava daquela fala até o momento em que escuta. Por que a gente entrevista? Porque a vida é uma entrevista. A vida é um jogo de perguntas e respostas. Nessas respostas, nessas perguntas, nem sempre estão aquilo, né, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que a gente de fato busca, mas faz parte desse jogo, encontrar a palavra no vento, no momento. E o louco de ser entrevistado, de entrevistar, é que você nunca sabe se vai ser ouvido, nunca sabe.
Você, por exemplo, está pensando agora e está vendo que eu estou gravando. Né, aparece nessa interface, está gravando, é igual as pessoas conversando. A pessoa quer falar, espera, não, estou falando. Espera a pessoa falar. E a pessoa que está ouvindo, não tem alguma coisa para falar? Tantas pessoas que passaram por Curitiba, nasceram em Curitiba e curitibanearam nesse programa. Quem sou eu para dizer alguma coisa para as pessoas? Devolvo para mim mesmo essa pergunta.
Aliás, nesse jogo de perguntas e respostas, eu tenho uma pergunta para você. Por que que você mergulhou nessa loucura de misturar arte e tecnologia? E mais do que isso, você acabou entrando num universo que para mim era desconhecido até ali, nessa pira de loteria digital, dessa subversão de código aberto, software e hardware livre. Por que, Guilherme? O que que aconteceu? Eu lembro de você lá no Boi Mamão. O que que aconteceu? Como é que você abriu essa caixa de Pandora?
Pois veja só, quando eu respondo, por exemplo, esse tipo de pergunta que resgata um percurso que eu fiz muito longo, né? Eu posso estar respondendo para pessoas que nunca mais me viram, só me viram com 17 a 20 e poucos anos. Daqui 25 anos depois, você falou de uma coisa que aconteceu durante 5 anos da minha vida, dos 17 aos 22 anos. Então, muitas outras coisas que eu fiz no caminho, tanto com artes como com ciência. Eu sempre me interessei por computação, por exemplo, desde pequeno. E foi um dos caminhos paralelos que eu segui. E as bandas, trabalho com teatro, cinema, artes em geral, né? Literatura. Isso sempre continua, mas cada vez mais como uma coisa muito sem perspectiva, sem expectativa nenhuma. Perspectiva, pois é, acho que essa palavra que eu errei, sem expectativa, perspectiva sempre, mas sem expectativa. Perspectiva, expectativa. Pois é, eu já sabia que eu ia ficar divagando se eu ficasse tentando responder isso ao vivo, porque eu sei que não tenho tempo para terminar de responder. E a entrevista sempre foi uma coisa muito agressiva. Eu tenho um treinamento, como eu estava dizendo, e todo um processo de trauma, ao mesmo tempo de treinamento dentro da coisa de ser entrevistado, que começou muito cedo e muito a sério. Muito a sério. No começo era muito mais sério. Então, essa é uma questão interessante para mim, assim. Porque depois que eu desencanei um pouco da coisa da carreira artística a sério, daí que ela começou a ficar mais legal, como era quando eu tinha 13 a 15 anos. Aí acho que depois dos 24, 25, começou a ficar muito mais legal. Interessante, porque essa idade que eu descrevo, que é... que daí vai coincidir mais ou menos com o início dos 2000, é quando começa a existir a internet forte, e eu sempre tive essa presença da computação em casa. Meu pai trabalhava com computador e eu me interessei por HTML bem no começo, então comecei a entender que a internet é um lugar de encontrar os nichos. E mesmo quando eu tive essas primeiras bandas, a gente já viajava muito, mesmo que... era muito mais caro viajar, era tudo rodoviária, fanzine para divulgar as coisas, mas o que foi acontecendo depois e o que a gente tem hoje, naquela época do início dos 2000 começou a se desenhar. E isso criou uma perspectiva enorme de coisas que, num contexto muito local, não era viável, mas num contexto... onde você atinge qualquer nicho que é pela internet, isso foi possível. E fazer os websites, depois querer entender mais como é que o computador funcionava, coisa que eu tinha visto quando era criança. Eu tive computador quando era criança, tive um MSX, gostava muito de brincar, de programar em BASIC, essas coisas. Aí começaram os primeiros home studio, essas coisas. Também na viabilidade das máquinas rodarem esses softwares. Aí a coisa foi ficando... foi outra coisa, né? Por isso que eu considero que são momentos muito diferentes, assim. E voltando, a coisa de dar uma entrevista, ela tem muito isso. Ah, eu preciso definir a minha carreira para as pessoas. Mas eu não sei nem para mim o que, que é, né? Nesse momento, por exemplo, eu sou professor universitário. E é uma carreira já de 5 anos, que eu estou concursado quase 4 anos, e que eu fiz mestrado, que eu vou fazer doutorado, que daí também é um outro mundo. Eu acho que eu não respondi e não vou conseguir responder a pergunta: quem é o Guilherme? Eu lembro quando eu inventei esse nome, assim, era um negócio tipo de querer simplificar. Mas acho que eu compliquei demais.
A primeira década do movimento do Sem Satélite. Uma década depois,
do Manifesto Original, o que é o movimento do Sem Satélite? Escrevo de um ponto equidistante dessa trajetória, de um não lugar que não se aponta no Global Position System dos protocolos industrializados, um desinteresse pragmático por uma tecnocracia que ainda assim está aqui a publicar-nos, a localizar-nos, a significar-nos no velho sistema de calendários, fronteiras, lastro. Um desinteresse simulado, bailar sobre os astros sem sair do lugar, que ainda pode flutuar. Nós somos um ponto de vista singular dentro da cultura Flickr, que dentro das DBS dos primeiros modems, elegeu para seleção natural a camada TCP/IP como língua franca. Protocolos como o IRC, como porto seguro para aplicar o teste de Turing em qualquer nova gíria que pudesse sugerir a chegada de uma nova geração de autômatos. Uma horda veio, sedenta pelas imagens, pronta para a troca de arquivos audiovisuais e a digitalização do legado de Gutenberg, a continuidade da episteme, que foi salva nas bibliotecas desta Babel dos escribas, que continua a nos traduzir, aprumando em nossas olas. Enough! Basta! Onde estão nossos device drivers? Gritávamos quando nos encontrávamos sem fronteiras, numa Escandinávia tão próxima do kernel do nosso sistema quanto do aquífero Guarani que navegamos para chegar até a borda do novo Cine Curumim, Xingu. E na velha e canônica Península Ibérica, novamente estamos nós, naquele velho portal do esquecimento, orbitando satélites, entre a queda do Império alfabetizado e a descoberta da nau à deriva, que nos conduz de volta ao lar dos náufragos, aqueles que há muitos anos navegam sem bússola, sem mapas, só pelo cheiro do vento. Seriam capazes de arrancar da lua a bandeira daqueles mercenários que narravam épicos em nome de um reino qualquer.
Ouvimos na sequência do organismo Lastro Freaker a Pruma Orlos de Device Drivers e do Glam e o Pana Tapantapuia. Agora, Espelho Rascunho de Glam Soares.
Expectativa.
Você está curitibaneando com Glam Soares.